num barco para outra banda, juntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. Os principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas ali e imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhes dessem de comer. Muito bem, espero que todos quantos tenham saído de suas casas e tenham vindo para cá nesta manhã, tenham vindo realmente para poder apreciar a palavra de Deus, e que não somente possamos apreciar, mas mastigarmos, engolirmos e termos nesta manhã as correções necessárias para a nossa vida. A experiência em família, ela é caracterizada pelo romantismo, pela ternura, e realmente ela tem elementos de sobra para isso. Mas a experiência em família também, ela é marcada pela dor. Existem muitas alegrias em família, existem muitos cânticos, muitos júbilos, existem muitas festas em família, mas existe também muita tristeza, existem momentos de dificuldade, existem muitos problemas. Em vez do romantismo, da ternura e do carinho e do amor, da palavra terna, muitas das vezes existe muita ignorância de ambas as partes. E isso muitas das vezes marca realmente uma família. Talvez você que tenha vindo nesta manhã aqui, ao começarmos essa introdução, talvez você já tenha se identificado com o seu problema, com a sua dificuldade. Qual é o drama que você vive dentro da sua família? Se você é jovem, se você é criança, Se você é adolescente, se você é adulto, não importa qual seja a sua idade, mas eu quero dizer para você que você tem um drama qualquer e uma dificuldade qualquer dentro da sua casa. Mas eu gostaria de dizer que você não é singular nessa questão. Eu creio que não existe ninguém que não haja em sua vida um problema, uma dificuldade qualquer no seu relacionamento familiar. Mas eu quero dizer para você também que existe solução para isso. E existem muitos que ele olha para o quadro dele e diz assim: é o meu drama, o meu problema não tem solução. Existem muitos que já perderam a esperança. Existem muitos que já não tem mais esperança que o seu problema possa ser solucionado um dia. E não sabem mais a quem recorrer. E existem muitos problemas até mesmo que nós não dizemos para ninguém. Nós nem mais procuramos ajuda. E o pior, que muitas das vezes nós não contamos nem para Deus. Um dia eu fiz uma pergunta a um auditório e disse assim: se você tem um problema, o problema é de quem? E muitos responderam ao mesmo tempo: o problema é meu. Mas eu quero dizer para você, se você é um filho de Deus, ainda que você mesmo tenha procurado o seu problema, esse problema passa a ser de Deus. Esse problema passa a ser do Senhor Jesus Cristo. E você não pode perder o alvo, você não pode perder quem pode resolver o seu problema. Se nós fizéssemos aqui e dessemos uma oportunidade para que cada um de vocês aqui presente falasse tudo que está na sua mente, no seu coração, tudo que você sente com relação a isto, e se você tivesse que falar do seu pai, da sua mãe, se você tivesse que falar da sua esposa, do seu esposo, se você tivesse que falar alguma coisa dos seus filhos, eu quero crer que se tudo isso viesse à tona aqui nesta manhã, todos nós ficaríamos assustados de saber as coisas que se passam dentro do nosso lar. Se tivéssemos coragem para falar tudo que tem no nosso coração. Em uma certa ocasião, num congresso onde o tema era esse, foi dada a oportunidade para que quase 5 mil pessoas ali presentes saíssem todas as mulheres e ficassem só os homens, e eles escreveriam no papel tudo o que eles queriam falar a respeito da esposa, tudo o que eles gostariam que ela fosse, tudo o que eles gostariam que ela, como ela se procedesse, o que estava de errado. E também da mesma forma as mulheres depois ficaram e escreveram tudo o que elas pensavam a respeito dos seus maridos. Os filhos, tudo o que eles gostariam que os pais, como eles gostariam que fosse o relacionamento entre eles e os seus pais. E depois juntou-se todo mundo novamente no mesmo lugar, quase 5 mil pessoas. E o dirigente escolheu alguns, e as pessoas não assinaram os nomes. E depois então começou a ser dito dali. E cada um, conforme o dirigente ia revelando esses acontecimentos, e acontecia que ninguém sabia quem é que tinha escrito aquilo, e cada um começava a olhar um para o outro, cada um começava a olhar um para o outro, esposa para o esposo para a esposa. Os pais olhavam para os filhos, falavam: será que eles escreveram isso de mim? Será que é isso que está acontecendo comigo? Será que é eu que estou fazendo isso? E muitos se identificaram com o seu próprio drama, com o seu próprio quadro, dizendo assim: eu não tinha percebido que eu tenho feito assim. E olhavam para o outro. Interessante, né? Todo mundo parece tão bonitinho, né? Quando a gente olha daqui, todo mundo tão bonitinho, tão bem arrumadinho. Todo mundo vem todos os domingos para a igreja, todos os dias para as reuniões. E ninguém imagina o que se passa dentro dos corações quanta gente sofrida, quanta gente triste. Podemos ter, depois de uma reunião como essa, alguém levantando e dizer assim: eu sou obrigado a confessar que eu carreguei um casamento durante 40 anos e 6 meses para poder manter a minha conduta como um líder de igreja. E foi para mim um fardo tão pesado que eu só me vi livre dele quando minha esposa faleceu. É bem duro, né, poder ouvir isso de alguém que não teve coragem para expor isso para ninguém, que conseguiu manter isso dentro de casa, né, preso, seguro. E a gente podia observar ao longo, pelo conhecimento que a gente tinha dessa pessoa, durante todo esse tempo a gente observava que, por mais que ele quisesse transparecer uma alegria, a gente não conseguia vê-lo. Sempre uma pessoa com palavras bruscas, feição rígida, mas a gente não conseguia entender por que ele era assim. E depois, então, ele teve coragem de dizer isso somente depois que a esposa faleceu, e publicamente dizer isso perante a igreja. Mas quem sabe o seu problema não é esse, mas é outro qualquer. Quando eu me deparei com esse texto que nós acabamos de ler, quantas e quantas vezes eu li esse capítulo, e todas as vezes que eu lia e estudava e pregava, eu achava que este quadro de Jairo, parece que ele estava fora do contexto. Eu lia, falei assim, eu pensava assim, parece que está aqui destoado. Eu não conseguia ver aqui a família de Jairo, uma família composta por 3 pessoas somente: Jairo, a esposa, e uma filha única de 12 anos de idade. Eu não conseguia ver aqui, eu só via aqui aquela mulher com um fluxo de sangue, com um sofrimento terrível, e só pregava nesse assunto, e só falava desse assunto dessa mulher. Nunca consegui ver aqui o drama, o problema da família de Jairo. Mas uma outra coisa eu quero dizer para você: que seja qual for o seu problema, saiba que você não é singular nessa questão. Para consolo nosso, nós temos na Bíblia uma relação muito vasta, não somente da família de Jairo, mas uma relação com uma vastidão tremenda de famílias que enfrentaram dificuldades terríveis. E para o nosso consolo maior, quando nós abrimos a primeira página da Bíblia, nós vemos ali um casal somente, Adão e Eva. Adão e Eva. Não havia mais ninguém no mundo, só os dois, marido e mulher, que mesmo assim se deixaram ser levados por Satanás. Caíram naquele problema terrível do pecado, que toda a natureza, não somente a humanidade toda, foi assolada e carrega consigo essa terrível epidemia chamada pecado, mas também o problema terrível que tiveram dentro do lar, quando tiveram seus filhos. E que eles, por mais ensinamentos que houvessem dado aos seus filhos, tiveram que presenciar um irmão matando o outro. Isso ficou tão comum aos nossos ouvidos, né? A gente lê isso tantas vezes nas Escrituras. E Caim matou Abel. E parece que isso foi tão fácil de ser absorvido por Adão e Eva. Parece que isso foi tão simples, esse acontecimento. A gente lê isso e isso se tornou tão natural. Agora vocês imaginam bem, não havia mais ninguém no mundo. Havia Adão, a sua esposa e 2 filhos somente. Eu posso pensar o relacionamento entre eles, o carinho entre eles, a convivência entre eles. No demais só havia animais e bichos. E tinha ali aquela família somente, onde eles podiam desfrutar, né, da comunhão entre eles, daquele relacionamento tão carinhoso entre eles. E de repente agora os pais veem um filho matando o outro. matar o outro. E agora eles tinham que, eu posso pensar nos dias que, nos dias subsequentes àquilo. E eles recorreram a Deus. E é tão gostoso quando a gente lê na Bíblia que Deus deu um outro filho a eles. Foi necessário que nesse problema tivesse uma intervenção divina, tivesse a intervenção de Deus para poder amenizar a dor daquele casal, e lhe deram um outro filho para que tivesse então aquela sequência daquela família tão bela, tão bonita. Isso nós estamos falando da primeira família, né? E às vezes, e talvez você olhe para a sua e você diz assim: a minha não tem solução. Não tem solução. E nós passaríamos aqui a manhã toda, o dia inteiro, falando de famílias da Bíblia que tiveram problemas seríssimos. Depois nós temos Noé. Noé, aquela pessoa que Deus o preservou, ele confiou em Deus. Diz a Bíblia que Deus olhou para Noé e Deus achou graças aos olhos de Noé, né? Quer dizer, os olhos de Deus olhou em Noé e se agradou dele. Deus salvou aquela família. E mais tarde nós vemos que Noé, tão feliz talvez com a salvação que ele tivesse ganhado, já havia comemorado de todas as formas, quando ele saiu da arca, logo ele construiu ali um altar, e diz a Bíblia que ele adorou a Deus, ele agradeceu a Deus, ele fez sacrifícios a Deus, ele estava feliz com a salvação que ele tinha ganhado. E talvez ainda nessa comemoração, ele começa a comemorar de forma um tanto diferente. E diz a Bíblia que ele plantou uma vinha, e ele fez vinho. E a Bíblia diz que ele começou a beber vinho, ele bebeu muito vinho, e a Bíblia diz que ele se embebedou. E completamente bêbado, ele dentro da sua tenda, ele tirou toda a sua roupa e ficou completamente nu. Interessante que ele ficou completamente nu, nu diante dos seus filhos, dentro da sua tenda, e isso era a abominação contra Deus, isso era considerado como um pecado de incesto. E diz a Bíblia que os filhos, que um dos filhos de Noé chega ali e vê Noé completamente nu, e ele começa a rir, ele começa a zombar de seu pai, e ele sai e comenta com os seus irmãos. E os seus irmãos mais conscientes, mais experientes, eles então vêm e trazem consigo um pano, e chega ali e cobre o seu pai, completamente bêbado. E depois o seu pai fica sabendo do acontecimento, e por causa desse problema seríssimo que foi levantado dentro da sua casa, ele tem que amaldiçoar o seu filho. E ele disse: maldito seja. E um filho ter que carregar uma maldição para sempre do seu pai. E tem muitas outras famílias que nós vemos: Abraão, Isaac, Jacó. Temos o drama terrível de Davi, uma família que teve de tudo. Qual é o problema que você quer pensar que houve, que poderia haver numa família? Houve na família de Davi: homicídios, adultérios, incestos, briga entre irmãos, brigas pelo poder. E a gente olha, e a Bíblia diz ainda que esse homem tem um coração, o quê? Um coração o quê? O homem é o homem segundo o coração de Deus. É difícil a gente entender isso, né? O homem segundo o coração de Deus. Porque podem pensar nas fraquezas, podem pensar no maior grau de problema que houve na vida desse homem, na família desse homem, mas ele nunca perdeu o alvo, ele nunca deixou de olhar para o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele nunca perdeu a sua visão, e nunca mediu qualquer esforço para poder baixar a sua cabeça e dizer: Senhor, eu pequei contra o Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, não retire de mim a alegria da minha salvação. E é por isso que a gente olha na Bíblia e vê que esse homem era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que sabia onde buscar a solução para os seus problemas. E é por isso que a gente lê, né, entre todos os salmos que ele escreveu, como ele tinha intimidade com Deus e quantas vezes ele buscou a Deus nas suas dificuldades. Mas muitas das vezes a gente não derrama o nosso coração diante de Deus. Muitas vezes nós não confessamos ao Senhor Jesus qual é o nosso problema, qual é a nossa dificuldade. E se a gente fosse aqui, né, mencionar mais famílias, eu me lembrei agora do caso de Jefté, na época dos juízes. Empolgaram o coração de Jefté, um homem que já tinha conhecimento de Deus, e ele coloca a sua família num drama terrível. E chegaram-se alguns homens perante ele e falaram assim: ó, Jefté, nós estamos em guerra, e se você for conosco e nós vencermos os nossos inimigos, nós vamos te colocar como maioral, como cabeça do nosso exército. E isso encheu o coração de Jefté. E Jefté então fez uma oração ao Senhor e disse assim: Senhor, se o Senhor me der a vitória, a primeira coisa que sair da minha casa eu vou oferecer ao Senhor em sacrifício. Quando eu voltar da vitória, jubiloso, quando eu voltar da minha campanha, e que eu voltar como maioral do meu exército, a primeira coisa que sair da minha casa eu vou oferecer ao Senhor em sacrifício. E ele foi e venceu. E eu quero crer que naquela euforia toda ele havia esquecido do seu juramento, da sua proposta diante de Deus. E quando ele volta jubiloso, voltando para casa, para dizer aos seus filhos, à sua família, que ele havia sido vitorioso, e a primeira coisa que sai da sua casa é a sua filha. Ele olha e contempla a sua filha, ainda adolescente, uma moça. E eu quero crer que esse momento para Jefté foi o momento mais difícil da sua vida. E ele teve que confessar isso à sua filha, qual foi o seu voto diante de Deus. E a sua filha disse: sim, o Senhor tem que cumprir. Mas só te peço uma coisa, deixa pelo menos eu chorar a minha virgindade com as minhas amigas. Deixa eu passar um tempo a sós com elas, para que elas possam compartilhar comigo da minha tristeza. E a gente lê isso na Bíblia e acha que isso foi tão fácil de ser resolvido, que logo logo Jefté conseguiu convencer todos os seus familiares. Será que não foi necessária uma intervenção divina, depois de um acontecimento como esse, para que a paz, a alegria, a esperança pudesse não morrer dentro daquele lar? Ah, prezados irmãos, nós temos que recorrer a quem pode solucionar o nosso problema. Nem a família de Jesus ficou livre de problemas dentro dela, vocês estão lembrados disso? Quando o Senhor Jesus estava na cruz, uma das suas últimas palavras foi pedir para que João, o discípulo amado em quem ele tinha toda a confiança, levasse Maria para a casa dele, para poder cuidar de Maria, porque Jesus não tinha confiança nos seus irmãos, porque eles não criam nele. E João levou Maria para casa, porque é bem provável que nessa época José já não era mais vivo. E os problemas dentro do lar, na família de Jesus, eram problemas seríssimos até então, porque os seus irmãos não eram crentes. Mas vamos voltar para o nosso texto de hoje. Esse é um assunto bem vasto que nós poderíamos detalhar, né, cada uma dessas passagens, e pudesse mostrar com clareza. Mas isso era o nosso propósito desde sexta-feira,
Mas como a igreja trabalhou em função do evangelismo, então nós mudamos o nosso plano. Vamos pensar então um pouquinho nesse quadro de Marcos capítulo 5, quando Jesus está diante de uma multidão. E nós temos aqui agora uma família com um problema seríssimo. Jairo tem dentro da sua casa a sua filha única, que a Bíblia está dizendo que ela estava moribunda. Isto, esta palavra significa que esta menina já não tinha mais recursos. E eu quero crer que todos os recursos, eu posso imaginar que um pai e uma mãe que tem uma filha única, que tem um filho único, e que ele está vivendo esse drama aqui, ele, quando os sintomas dessa doença começou a aparecer nessa menina, eu quero crer que eles tenham buscado todos os recursos possíveis para poder restaurar a saúde dessa menina. E a Bíblia está dizendo aqui que essa menina estava morrendo. A palavra moribundo significa de que ela estava dando os seus últimos suspiros. E aquele homem está desesperado dentro de casa. Os pranteadores, os seus amigos, já enchiam a casa, aguardando somente a hora do falecimento daquela menina, para poder trazer alguma palavra de consolo para aquele casal. E aquele homem, no seu desespero, chegou aos seus ouvidos que Jesus estava ali naquela cidade, que Jesus estava ali bem próximo. Mas interessante nós observarmos que esse homem era príncipe de uma sinagoga. Quem veio ontem pôde observar um pouco e conhecer um pouco a respeito de sinagoga, como funcionava, a responsabilidade que tinha um príncipe, que tinha um dirigente, que tinha um rabi diante da sua sinagoga. E vocês viram que havia muitos na sinagoga, principalmente os seus dirigentes. Como eles eram contrários ao Senhor Jesus, eles debatiam contra o Senhor Jesus, contra o ministério do Senhor Jesus, eles não aceitavam de forma alguma a forma que o Senhor Jesus se apresentava. Eles eram adversários. E chega aos ouvidos de Jairo que Jesus estava ali, que Jesus curava, que Jesus tinha poder. Então eu posso pensar agora que havia muitos obstáculos para serem vencidos. Havia muitos preconceitos que deveriam ser derrubados. E Jairo tinha somente duas opções. Ou ele deixava sua filha morrer, aquilo que era de mais precioso para ele. Ou ele então jogava por terra toda a sua autoridade como chefe de uma sinagoga. Que ele jogava por terra toda a sua posição social. Que ele descesse do seu pedestal e fosse procurar socorro em quem podia dar. Você já pensou nisso? Será que nós estamos diferente dessa situação? Existem muitos problemas que eles não são resolvidos porque nós temos uma posição qualquer. Nós temos aqui um mestre, um príncipe, nós temos aqui um presbítero, um pastor, nós temos alguém que tem que derramar diante do Senhor Jesus Cristo o seu drama, o seu problema, ou então ele tem a sua filha morrendo. Você tem problema, tem dificuldade, mas muitas vezes o seu orgulho impede com que você chegue diante de alguém e exponha qual é a sua dificuldade, qual é o seu drama, qual é o seu problema. Entrou uma coisa maligna, né? Muito maligna na mente de muitos, porque líder de igreja, porque é presbítero, porque é diácono, porque é regente de coral, porque canta no coral, porque canta no grupo, porque é presidente de mocidade, que é isso, que é aquilo. Nós somos humanos, nós somos gente. Somos fracos, fracos. E eu quero pensar quando o sacerdote chegava diante do pecador, antes dele chegar diante do pecador, Ele pensava, eu tenho que ir lá agora fazer expiação do pecado junto com aquele pecador. Mas antes dele chegar diante daquele pecador, ele olhava para ele mesmo e via o quadro dele, e ele via as fraquezas dele. E antes ele ir diante do pecador, ele tinha que ir no seu lugar, no seu cantinho, diante de Deus, e ali derramar diante de Deus a sua situação. E diz a Bíblia que eles tinham que fazer expiação por eles primeiro. E aí sim, quando ele chegava diante do pecador, ele olhava o pecador com sentimento, com compaixão, de saber que ele era semelhante àquele homem que estava diante dele. E Jairo então, imediatamente ele quebra todos os seus obstáculos. Agora o mais interessante, que há problemas que se levantam dentro da nossa casa, dentro de nós, dentro do nosso coração, que parece que são montanhas intransponíveis, que você olha assim e você acha que você não tem como você pular esse obstáculo. E muitos desfalecem ali. Se você começar nos problemas que ele tinha, o quadro da sua filha era tão terrível que não dava para ele pegar a sua filha nos braços e levar até onde estava o Senhor Jesus. Ele tinha que fazer o mais difícil, chegar lá e convencer ao Senhor Jesus Cristo para vir até a sua casa. O primeiro obstáculo que Jairo tinha era derrubar a sua própria pose. Eu quero imaginar depois, né? Depois, os membros da sinagoga, o que eles fizeram? A Bíblia não diz aqui o que eles fizeram com Jairo. Mas será que Jairo continuou sendo o mestre daquela sinagoga, o ensinador daquela sinagoga, depois de passar por esse quadro? A Bíblia diz que muitos dos principais dos judeus, até que eles creram em Jesus Cristo e aceitaram a mensagem de Jesus, mas eles não confessavam. Por quê? Por quê? Porque tinham medo dos judeus. Eu quero pensar se os filhos deles depois continuariam a estudar no mesmo colégio ali, na sinagoga. Quantas retaliações seriam feitas com respeito a eles. E Jairo então joga isso tudo por terra. Primeira coisa, eu vou sair daqui da minha casa agora e vou chegar lá e vou falar para o Senhor Jesus Cristo. Eu vou falar: Senhor, a minha filha está morrendo e o Senhor precisa ir lá na minha casa para poder salvar a minha filha. Que atitude! Eu quero saber se eu sou o mestre da sinagoga. Eu quero saber o que que. Eu não quero saber de nada. Eu não quero saber da minha religião. Eu quero saber que eu vou chegar lá e vou expor o meu problema para o Senhor Jesus Cristo. Esse foi o primeiro obstáculo derrubado por ele. O segundo obstáculo ainda era mais sério. Será que era só Jairo que tinha esse problema? A Bíblia diz que havia ali uma multidão. Eu quero pensar na multidão que acompanhava o Senhor Jesus Cristo. Vocês já pensaram? Já pensaram? Pensou, Beto? Uma multidão. Jesus está lá curando e tal, tal. Essa multidão. Que multidão era essa? Havia ali uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Quantos anos? Eu vou falar no linguajar bem popular aqui, bem conhecido de vocês, para vocês saberem o que é isso. Uma menstruação crônica. 12 anos. Vocês já imaginaram o que é isso? 12 anos. Uma hemorragia que não havia como conter. Não é o normal de uma menstruação, mas o exagerado disso tudo. Uma mulher que não podia ter liberdade para ir nas casas, visitar pessoas, para ir no mercado fazer as suas compras. Uma mulher que não podia ter alegria, que não tinha nada. E a prova disso, que ela vendeu tudo. Um médico chamado Lucas, está dizendo, esta mulher gastou tudo que possuía. E quem sabe ela vendeu até a própria casa. E quem sabe até mesmo Lucas deve ter contribuído para ver se dava algum recurso para essa mulher. Nessa multidão havia cegos, mudos, surdos. Vocês imaginam todo mundo gritando: Jesus, Jesus, me ajuda, Jesus, me salva, Jesus, aqui, Jesus. E Jairo está dizendo dentro da sua mente que ele vai sair da sua casa e que ele vai lá diante dessa multidão, vai penetrar no meio daquela multidão, vai chegar onde o Senhor Jesus está e vai dizer para o Senhor Jesus: Jesus, o Senhor vai comigo na minha casa. Ou será que Jesus tinha tempo para atender um problema desse? Vocês imaginam bem um médico, né, atendendo no NPS. Aquela fila. E você simplesmente, você chega lá, fura a fila, passa na frente de todo mundo. E chega lá e fala: doutor, eu quero que o senhor vá na minha casa. Eu estou com um problema sério lá em casa. Aí o médico olha assim: meu filho, você já olhou aqui? Quanta gente está morrendo aqui nessa fila? Esse homem, gente, ele está querendo aqui uma coisa que parece aos nossos olhos absurda. Ele tem a sua filha que está morrendo, é um problema sério. Mas e os outros que estavam ali? Mas ele não quer saber. Tem dentro, brota dentro do seu coração uma esperança. Uma esperança de que ele vai e que ele vai conseguir. E ele sai da sua casa. E vai. E fura aquela multidão, e passa, eu quero pensar nisso, e me dá licença aqui, peraí, estou com pressa. E isso não foi feito de maneira assim, devagar, isso não foi feito lentamente, em câmara lenta. Ele deve ter saído desesperado de casa. Eu me lembro disso, né, de vez em quando eu conto isso, o pessoal até acha graça disso. Quando a minha esposa ficou grávida do Thiago. Mania de primeira viagem, né? Já viu quando a esposa fica grávida a primeira vez? Ela sente uma dorzinha só, a gente já está desesperado. Falei: agora que vai nascer agora o neném. E ela gritou de lá: ai! Vai procurar um médico logo, já está na hora. E eu saí desesperado, correndo. Chego lá na casa do doutor lá, que dava assistência a gente. É uma casa com um muro bem alto, uma varanda lá em cima. E eu estou lá batendo campainha, estou gritando, desesperado. Eu cheguei lá, a mulher já ganhou o neném. E a Alessia já tinha levado para o hospital. E demora a atender, até que o médico acorda. Chegou na varanda, sem camisa. Oi! Ô, doutor, está na hora lá, minha esposa vai para ganhar o neném. Já foi para o hospital. Ele falou: ah, é? Então dá mais, vou tomar um banhozinho aqui. Foi pronto. Que desespero. Vou tomar um banhozinho aqui e daqui a pouco eu chego lá. A pessoa não quer que espere. Não, pode ir. Pode ir, pode ficar. Daqui a pouco eu chego lá. Quantas horas demorou, gente? Só no outro dia de madrugada, né? Foi de madrugada, né? 5 horas? E eu lá, igual um bobo lá. Lá na recepção do hospital, ando de um lado para o outro, o médico nem está aí, nem chega. Daqui a pouco chega ele tranquilo, depois, mais de 2 horas depois. Né? E Jairo, imagina Jairo, a filha morrendo. E ele chega, o mais interessante, que é muito comum as pessoas, principalmente aquelas que ocupam alguma posição social, de eles terem vergonha quando o assunto se trata de coisas espirituais, de coisas de Deus, de coisas de Jesus. Mas tem vergonha quando se trata de Bíblia, né? Você tem uma vergonha. Mas esse homem chega, e a Bíblia diz que ele chegou lá onde Jesus estava, e ele se prostrou aos pés de Jesus. Sabe o que é isso? Se prostrar aos pés, se prostrar significa colocar o rosto, baixar a boca e colocar nos pés de Jesus, os pés todo empoeirado, de andar por vilas, cidades, aldeias, de estar caminhando ali naquelas terras empoeiradas de Jerusalém, toda a Judéia. E esse homem coloca o seu rosto nos pés de Jesus. Gente, não existe coisa, não existe, pode pensa num problema qualquer que não possa mover o coração do Senhor Jesus quando alguém age dessa forma. Coloca, desça, abaixa o seu rosto em chão e coloca diante do Senhor Jesus. Fala: Senhor, esse problema eu não consigo resolver, Senhor, está na tua mão. E o texto diz aqui que, obrigado, Senhor, foi muito, muito gostoso esse texto aí. E eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Prostrou-se aos seus pés. E diz o texto que, Jesus, que ele rogava muito. Quando você fala assim que uma pessoa rogou, ele está rogando. A própria palavra já diz que ele já está pedindo com insistência. A própria palavra tem o sentido de você ser insistente, né? Você dizer: não me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Isso é rogar. E o texto diz aqui que ainda ele rogava muito. Jesus, eu preciso ir à casa comigo agora. Jesus, eu preciso largar essa multidão aqui comigo para minha casa agora. Jesus, minha filha está morrendo. Jesus, vão comigo agora. Jesus coloca a mão em Jairo e fala assim: pode deixar, Jairo, eu vou. Eu vou. Eu vou na sua casa. Seu problema é isso, sua filha está morrendo. Eu vou, pode deixar, eu vou na sua casa. Tá bom, então vamos logo, e pega Jesus e sai arrastando, e a multidão está junto. A multidão não largava Jesus nunca, né? A multidão está junto, mas a gente quando lê isso, pensa que a multidão está junto, mas está junto assim, tudo nesse silêncio que está aqui agora, né? Parece que é tudo aquele silêncio, uma multidão de gente aflita, né? Uma multidão de gente aflita, de gente endividada, de gente com problema de tudo quanto é tipo. Todo mundo desesperado. Pessoas com aflição, com problema aqui, que viu que alguém ali já está pulando. Glória, glória que eu fui curado, glória. E o outro aqui ainda, que não foi alcançado, e ele está. E ali no meio daquela multidão, aquela mulher, e vai, e está esperando uma, igual alguém, uma caça, né? Alguém querendo pegar a sua caça. No meio daquela multidão estava aquela outra mulher. Eu não posso falar com ele. Se eu falar, eu vou ser. Eles vão me apedrejar aqui, eles vão me bater, eles vão me. Eu não posso falar com ele. Mas eu saí de casa aqui na certeza de que ele tem condições de me curar. E isso aqui é independente do drama de Jairo. E Jesus está indo para casa de Jairo, aquela multidão junto. E aquela mulher dali: ah, se eu pelo menos conseguir tocar. Eu não posso falar, eu não posso gritar, eu não posso fazer nada, porque eu sou mulher. Mas se eu tocar, eu tenho certeza. Se eu tocar no vestido dele, na hora do seu vestido eu vou ficar curado. E ela, eu posso pensar que o sacrifício foi tremendo. Mas ela conseguiu. E ela tocou. E ela tocou na hora do vestido do Senhor Jesus. E na mesma hora foi como que ligar, como que tocar numa tomada de 220 volts. Imediatamente ela recebeu a cura. Não tem meio termo, não é esse negócio de foi melhorando aos pouquinhos, que foi melhorando depois, não. Instantaneamente ela ficou curada. E já era arrastando Jesus: vamos, Jesus, e vamos, Jesus. E de repente Jesus para. Alguém me tocou. Você imaginou quem está apressado? E a paciência de Jesus ainda leva, no meio da multidão daquela, dizer que alguém me tocou. Parou! No meio da multidão daquela, dizer que alguém me tocou. Parou porque alguém tocou nele. Eu no lugar de Jairo, né, talvez eu estivesse falando assim, mas Senhor, pelo amor de Deus, eu estou com minha filha morrendo lá, eu saí de casa, ela já estava dando os últimos suspiros, e o Senhor ainda me diz, quem é que te tocou? O Senhor quer saber disso para quê? Ou então, já que o Senhor quer saber quem tocou, então, pelo amor de Deus, quem tocou nele aí? Fala de uma vez. Mas o mais interessante, que Jesus para mesmo. Acabou. Não deu mais sequência. E aí nós temos o chamado, né? O tempo de Deus. O tempo do Senhor. Né? Nós temos aí chamado aquele, como é que se dá o nome mesmo? O intervalo, né? Né? O intervalo. Há poucos dias um frigorífico aqui foi assaltado e o vendedor do frigorífico, que sempre está lá com a gente, ele falou assim, ah, Lucio, hoje eu passei um minuto. Um minuto que eu nunca vi um minuto assim na minha vida. Assaltaram e me colocaram dentro de uma câmara, e um minuto que eu fiquei ali dentro, o sujeito com aquele revólver assim no meu ouvido, tá, ouvido todo machucado, cabeça machucada, e ele batendo no meu ouvido com aquele revólver, eu pensava assim, ele vai tocar nesse gatilho, ele vai tocar, aquele um 38 cheio de bala, engatilhado, era só encostar a pontinha do dedo daquele gatilho, e os meus miolos haviam voado por todo lado. Um minuto. Quando eu saí, eu perguntei, quantos minutos eu fiquei aqui dentro, nós ficamos trancados aqui? Um minuto. Porque logo, logo os bandidos saíram, apressados. Um minuto. Como demorou? Esse obstáculo é terrível. E tem muita gente que perde a esperança justamente nesse obstáculo. E ele perde a bênção. Ele continua com o seu problema uma eternidade, porque ele não tem paciência de esperar nesse obstáculo. E o salmista passou por essa experiência que ele diz, esperei no, e ele. Mas esse obstáculo, esse intervalo é que mata a gente, a nossa ansiedade, a nossa angústia. E muitas vezes nós não temos essa paciência de esperar a intervenção divina dentro deste obstáculo que vai se romper a qualquer momento. E aí nós tomamos outras atitudes, e erramos ainda mais, e nos acorrentamos ainda mais, e nos atolamos ainda mais. Mas em meio a todo o desespero está ali Jairo, né? E ele está incomodando o mestre, e o mestre agora para poder atender uma outra pessoa. Ele para e pergunta, quem tocou? No outro texto, no outro evangelista escreve que Pedro se interpondo entre os demais e diz, Senhor, só pergunta quem te tocou, uma multidão dessa, todo mundo se acotovelando, todo mundo se empurrando aqui, e o senhor ainda diz, está me perguntando quem te tocou? Ele falou assim, não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. E logo, logo aquela mulher aparece tremendo, o toque não foi como que um empurrão, uma cotovelada, mas um toque de alguém que queria sugar do Senhor Jesus alguma coisa. E Jesus, então, aquela mulher aparece, e Jesus pacientemente vai tratar do problema daquela mulher, porque Jesus não queria somente curar fisicamente aquela mulher, mas Jesus queria ver nela uma outra transformação, porque senão ele poderia ter ido embora. Mas ele para e diz assim, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Quando Jesus está acabando de dizer as últimas palavras, aí chega aqueles amigos de Jairo, né? Os principais da sinagoga, os colegas dele, aqueles amigos já, que já criaram raízes, já estão profundas, e que sempre tem uma palavra consoladora, e chegaram diante do Senhor Jesus e falaram assim, não precisa incomodar mais esse mestre, porque a sua filha morreu. Acabou, né? Acabou a esperança de Jairo. Morreu. Morreu. A sua filha morreu, não precisa incomodar mais o mestre. A sua filha está morta. não morreu nada. Uma coisa que eu sempre aprendi e tenho ouvido muito e tenho guardado muito isso para mim: que a esperança pode morrer de qualquer um, mas a minha não morre. Ainda que ela possa ser como que um fio, né, de uma teia de aranha, que é tão fininha e parece ser tão frágil, mas é nela que eu vou me agarrar. E é em todas as questões, você tem que saber que você é de Deus, você pertence a Deus, que você pertence ao Senhor Jesus Cristo, que você é serva dEle, que você é servo dEle, você pertence a Ele, e a esperança não pode morrer, porque foi nos dado uma esperança viva, e que não morre nunca. O apóstolo Pedro fala disso. E quando eles dão a notícia, o Senhor Jesus ali ocupado com aquela mulher, mas o Senhor Jesus ouve o que os amigos de Jairo dizem para ele, e o Senhor Jesus nem se importa com o que os amigos de Jairo dizem, e se volta para Jairo, coloca a mão sobre ele e diz: Jairo, crê somente. Jesus não pede mais nada, né? Não pede mais nada, não pede paciência, não pede nada, só pede a Jairo: vai, Jairo, crê. Eu só quero que você crê. E muitas vezes a gente olha na Bíblia e acha que somente Abraão é que foi o pai da fé, somente Abraão que teve fé o suficiente para poder levar o seu filho lá naquele monte, sacrificar o seu filho e saber que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Agora nós temos alguém aqui que não tem grande repercussão dentro da palavra, um homem chamado Jairo, um homem que parece que está tendo aqui a sua experiência com o Senhor Jesus, tendo o Senhor Jesus como seu Salvador agora, diante desse quadro, pela primeira vez ele está conhecendo pessoalmente o Senhor Jesus, um homem que deposita uma fé tão grande, de saber que ele podia levar para casa aquele a quem ele queria levar, mas ainda com a sua filha em vida. Mas ele tem a fé suficiente para levar o Senhor Jesus para a sua casa com a sua filha já morta. Abraão, quando subiu, seu filho estava vivo. Jairo, quando vai para casa, a sua filha já está morta. É, moço? Já está morta. Agora Jesus pega e vira para a multidão e fala assim: agora vocês vão me dar um tempo, gente. Vocês ficam aqui, não quero ninguém atrás de mim, depois eu volto para vir resolver o problema de vocês, mas agora me deixe um pouco. Chamou Pedro, Tiago e João. Vem cá, só vocês três. Vamos lá já, vamos para sua casa. Aí eu posso pensar, né, Jairo chegando dentro de casa. Vem cá, Senhor, entra aqui. Quando Jesus chega assim, falou para o pessoal assim: vocês estão chorando por quê? A menina está dormindo. Tem ninguém morto aqui não, a menina só dorme. Aí o pranto se tornou em riso. O pessoal riram em deboche. É o que o Senhor Jesus acabara de falar. Jesus na mesma hora falou assim: Jairo, coloca todo mundo para fora. Esse pessoal não é digno de poder presenciar o que vai acontecer aqui. Tira todo mundo, esse pessoal que zomba, esse pessoal que não dá crédito àquilo que sai da minha boca, aquilo que sai de mim, esse pessoal não é digno de presenciar tal importância, tal acontecimento aqui. Tira fora. Jairo colocou todo mundo para fora. Aí Jairo falou: entra aqui, Jesus, é aqui que é minha casa. Jairo agora apresenta a casa ao Senhor Jesus. Será que nós já fizemos isso, hein? Jairo leva o Senhor Jesus Cristo no lugar mais íntimo da sua casa, levou lá dentro do quarto, e lá dentro do quarto ele apresentou o seu problema. Ali, Jesus, ali está a minha filha, a minha única filha, Jesus, está ali, ó. Aquela que mais eu amo. Jesus, o que é a minha vida sem essa menina aqui dentro de casa? Você já imaginou? Eu chego do trabalho, eu vejo a minha filha, eu chego em casa, ela vem me abraçar. E agora, Jesus, eu não tenho mais ela. Esse é o meu drama, esse é o meu problema. Eu tenho presenciado muito. Essa não foi a experiência que eu vivi, mas eu tenho visto muito isso. Isso não aconteceu na minha casa, nos meus pais. Mas eu tenho presenciado muito que a maioria dos líderes de igreja, eles só têm palavras de correção para os seus filhos. Nós falamos desse assunto em Belo Horizonte e uma senhora me procurou e disse assim: olha, irmão Lucia, eu estou com um filho e que ele foi criado no Evangelho, tem apenas 18 anos, e ele sai todas as noites e chega em casa completamente embriagado, e levanta-se discussão contra o meu marido e ele, e tantas brigas, a paz dentro da minha casa acabou. Nós não estamos tendo ânimo nem mesmo de vir para as reuniões. Eu perguntei para ela assim: a senhora já apresentou ele para o Senhor Jesus? A senhora já levou o Senhor Jesus dentro do seu quarto, a hora que ele está dormindo, a hora que ele está embriagado, está bêbado, que ele está lá na cama dele dormindo, a senhora já chegou lá, o seu marido, o pai dele já chegou lá e já impôs as mãos sobre ele e já apresentou ele para o Senhor Jesus Cristo? Muitas vezes isso não acontece. E só há brigas, e cobranças, e punições, e corta isso, e coloca de castigo aqui, e briga ali, e briga lá, e sempre é assim. E a maioria dos líderes de igreja tem imensidade de filhos que estão fora da igreja. E a gente fica nos perguntando: por que isso? Por quê? Muitas vezes o Senhor Jesus está fora da nossa casa. Nós não apresentamos todos os compartimentos da nossa casa ao Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós cobramos mais do que damos. Eu agradeço muito a Deus pela conduta que meus pais tiveram dentro do nosso lar. Nós vivemos essa experiência, saímos para o mundo e perdemos grande parte da nossa vida no mundo. Mas muitas das vezes eu me deparava com a minha mãe dentro do meu quarto. Isso é duro, né? A gente que é criado no Evangelho, e de repente você acorda e você vê lá sua mãe ajoelhada lá orando por você. Quantas e quantas vezes meu pai nunca nos cobrou nada. Mas quantas vezes ele passava a mão na cabeça da gente dizendo assim: meu filho, você é muito importante para Deus. Você vai se arrepender um dia do tempo que você está perdendo. Esses gestos simples e que eles comovem, por mais que você queira se desprender disso, que você não queira dar importância para isso, mas isso rói o seu interior, a sua consciência, o seu coração. E você sabe que eles querem, os pais querem o melhor para os seus filhos. E Jairo, ele abre o coração, né? Ele está mostrando ao Senhor Jesus o seu problema. E Jesus chega lá, pega na mão daquela menina e diz: Talita cumi. Significa: menina, a ti te digo, levanta-te e anda. Que milagre, né? Que milagre. Alguém que está morto e o Senhor Jesus levanta. Eu não sei qual é o seu problema, né? Qual é a sua dificuldade. Não sei, talvez possa não ser uma filha doente, mas possa ser um filho completamente desobediente, que está fora dos caminhos do Senhor. Talvez seja um relacionamento com uma esposa que não está bom, né? Muitas vezes não há diálogo, muitas vezes é um drama qualquer que você esteja vivendo, mas você precisa saber que a esperança que você tem dentro de você, ela não pode morrer, e que a solução está em Jesus Cristo. E depois essa menina sai andando, que isso é coisa de menina de 12 anos, O certo era aquela menina, será que o certo era aquela menina ser restaurada pelo Senhor Jesus Cristo e ficar sentada na sua cama? Nada, a menina de 12 anos é aquela que quer andar, que quer correr e saiu andando dentro de casa. E eu posso pensar na alegria que reinou ali. E o Senhor Jesus agora diz uma palavra para Jairo: Jairo, agora dá de comer essa menina. Agora vem a prevenção, né? Agora você dá um alimento bem forte, faz um suco de acerola, dá faz uma sopa aí de beterraba, porque eu acho que a menina tinha morrido, era de uma anemia profunda, né? Então dá uma alimentação boa a essa menina, vigia bem para que isso não volte mais a acontecer. E essa prevenção você pode ter hoje. Deposita aos pés do Senhor Jesus a sua necessidade, a sua ansiedade, e diz a palavra, o apóstolo Pedro diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós muitas vezes não recebemos bênçãos porque nós não cremos. Muitas vezes nós não temos problemas solucionados porque nós não queremos, porque a solução é em Jesus Cristo. Lança sobre ele e ele vai fazer a sua obra. Que Deus os abençoe. Amém.